As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
É mais um aviso à população. A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém fez uma atualização em torno da situação da bacia hidrográfica do Tejo, onde há registro para uma ligeira descida do nível da água. Ainda assim, há que terem atenção um conjunto de constrangimentos na região, desde logo no concelho de Abrantes, precisamente na estrada de Tramagal para Santa Margarida, na estrada de Campo, em Tramagal, e em Alvega, na zona ribeirinha. Já em Corux, a ponte de Escusa continua submersa, assim como a estrada de Meias, a estrada nacional 114, estrada nacional 251, o caminho municipal 1427, a estrada municipal 515, em Biscainho, e a margem esquerda do rio Sorraia. Há ainda o alagamento dos campos de cultivo da Lesíria do Sorraia. No Golgão, por sua vez, está submerso o caminho municipal dos Lázaros, já em Benegrande, registro para a interdição da estrada municipal 1456. Numa nota enviada à redação da ERTS, a PSP dá conta que entre os dias 12 e 20 de janeiro, no âmbito dos processos criminais cuja investigação foi delegada na Polícia de Segurança Pública, foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a de prisão preventiva, a 31 detidos. Destas detenções, a PSP destaca 15 pelo crime de tráfico de estupefacientes, 4 por crimes de roubo e 4 por crimes de furto. Neste mesmo período temporal foram ainda detidos 7 suspeitos pelo crime de violência doméstica, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva aos 7 detidos. Na mesma nota, a PSP apela à denúncia de todos os crimes de que se tenha conhecimento, quer na condição de vítima ou testemunha, e relembra que quanto mais célere for esta denúncia, mais depressa será desencadeado o processo de investigação para que se possa chegar à identificação dos autores dos crimes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara de Tomar confirmou em reunião do Executivo que o município está a equacionar a eventual construção de um novo quartel de bombeiros. O Cristóvão reconheceu que há limitações do edifício atual, apesar das intervenções que ali foram realizadas nos últimos tempos. O autarca referiu que nesta fase a Câmara de Tomar tem procurado avaliar o modelo a implementar, procurando conhecer exemplos de quartéis mais recentes, mas que este processo não é para já urgente.
A questão do quartel é algo que nós temos vindo a conversar. Não é uma urgência, mas precisamente para que as coisas se façam com o tempo, há que ir planeando. Nós temos feito, como é sabido, uma grande intervenção ao longo destes últimos anos no quartel, tem havido várias obras de melhoria, mas essas intervenções de fundo, ainda assim, não resolvem a questão de base, que é o quartel. O atual quartel foi pensado ou foi construído numa época que está já muito distante da atual e, portanto, aquilo para o qual queremos caminhar é poder vir a ter um edifício construído de raiz que de facto esteja mais apto com aquilo que são os desafios do nosso tempo e também com aquilo que tem sido o investimento que tem vindo a ser feito neste setor, desde logo com a grande entrada de profissionais para o quadro e a aquisição de novos meios e também no fundo aquilo que são as exigências maiores deste tipo de serviço. E portanto, sim, há uma ambição nossa e naturalmente dos serviços também de vir a trabalhar, planear sem pressas, como dizia, não é uma urgência, mas com tempo ir planeando a possibilidade de construção de um novo quartel. Claro que isso passa por várias questões primeiras, nomeadamente identificar possíveis localizações para depois se poder começar a desenvolver um projeto, portanto, tendo essa localização em conta, não é? Temos estado a tentar encontrar bons exemplos de quartéis recentes e que entendêssemos que se poderiam ser modelo, digamos, em termos de arquitetura e de distribuição de espaços, modelo a aplicar naquilo que possa vir a ser o novo quartel. Mas que fique claro que, ao estarmos a falar nisto, não estamos a dizer que amanhã ou para o ano que vem vamos ter um quartel novo. Não é isso, volto a dizer, não é uma urgência. Aliás, fizemos intervenções de fundo. O que queremos fazer é realmente ir trabalhando nisto para que, sem termos que correr, sem que o município de um dia para o outro tenha que resolver essa situação, poder ter, no momento apropriado, ter um projeto que possa, por exemplo, até vir a submeter a uma futura candidatura ou aproveitando alguma oportunidade, portanto, vir a trabalhar isso com o tempo.
Rádio Web, informação.
A campanha de segurança rodoviária Viajar Sem Pressa, da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública, que decorreu entre os dias 16 e 22 de janeiro, detectou mais de 14 mil veículos a circular com excesso de velocidade. Este o dado mais relevante da campanha, que teve como objetivo alertar precisamente os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas. Durante o período da campanha, registou-se um total de 2.519 acidentes, de que resultaram 8 vítimas mortais, 41 feridos graves e 707 feridos leves. Relativamente ao período homólogo de 2023, verificaram-se menos 386 acidentes, menos 4 vítimas mortais, ainda menos 15 feridos graves e menos 74 feridos leves. As 8 vítimas mortais, 6 do género masculino e 2 do género feminino, tinham idades compreendidas entre os 20 e os 67 anos. Os 7 acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Santarém, 2, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa e Porto, cada um apenas com um acidente com vítimas mortais. Estes acidentes consistiram em 5 colisões, que originaram 6 vítimas mortais e envolveram 13 veículos ligeiros e 2 veículos pesados. Houve ainda 2 despistes que originaram 2 vítimas mortais e envolveram 2 motociclos.
Rádio Air, informação.
A poluição no Rio Navão tem sido tema recorrente das reuniões do Executivo Municipal de Tomar. Assim foi na recente reunião de Câmara, com o vereador do PSD, Tiago Carrão, a acusar o Executivo Municipal de inação nesta matéria. E o poder central de não cumprir com as promessas de milhões de euros de investimento destinadas a resolver o problema naquilo que o autarca do PSD referiu ser uma morte lenta do rio.
Cada vez que temos as chuvas, com as chuvas vêm as descargas poluentes e o rio é o que temos visto. Essencialmente parece-me a mim quase estamos aqui a assistir à morte lenta do rio. E isso tudo, o que me revolta a mim, penso eu, e também revolta também as pessoas, é realmente esta incapacidade de resolver concretamente este problema que se arrasta, não é de uma semana, não é de um mês, não é de um ano, são vários anos a vermos isto, quase que parece que estão aqui anestesiados sobre isto que é sobre este tema tão importante para nós e que nos é tão caro a nós tomarenses. E a minha pergunta, Sr. Presidente, é o que é preciso mais para esquecer aquela que é a sua resposta habitual, de estamos a reunir com este, estamos a reunir com aquele, para esquecer as falsas promessas dos ministros que vêm cá assinar com os milhões, mas depois nada acontece, e realmente fazemos alguma coisa de concreto, liderarmos ações concretas de repúdio a toda esta situação e toda esta inação sobre o nosso Rio Navão. Porque parece-me a mim, qualquer pessoa pode olhar, se há milhões para aeroportos, para a TAP, para o TGV, acho que também devia haver dinheiro para o nosso Rio Navão. E, obviamente, se revelarem, ou se continuarem a revelar-se incapazes de tomar alguma ação sobre isto, acho que teremos que partir para outro tipo de ações, e acho que tem que ser aqui a população, as associações, os sumarenses, os partidos políticos, os outros que se queiram, obviamente, associar, temos que fazer alguma coisa concertada para realmente tentarmos aqui ter alguns resultados concretos. Cada vez que temos as chuvas, com as chuvas vêm as descargas poluentes e o rio é o que temos visto. Essencialmente parece-me a mim quase estamos aqui a assistir à morte lenta do rio. E nisso tudo, o que me revolta a mim, penso eu, e também revolta também as pessoas, é realmente esta incapacidade de resolver concretamente este problema que se arrasta, não é de uma semana, não é de um mês, não é de um ano, são vários anos a vermos isto, quase que parece que estão aqui anestesiados sobre isto que é sobre este tema tão importante para nós e que é tão caro a nós tomarenses. E a minha pergunta, Sr. Presidente, é o que é preciso mais para esquecer aquela que é a sua resposta habitual, de estamos a reunir com este, estamos a reunir com aquele, para esquecer as falsas promessas dos ministros que vêm cá assinar com os milhões, mas depois nada acontece, e realmente fazemos alguma coisa de concreto, liderarmos ações concretas de repúdio a toda esta situação e toda esta inação sobre o nosso Rio Navão. Porque parece-me a mim, qualquer pessoa pode olhar, se há milhões para aeroportos, para a TAP, para o TGV, acho que também devia haver dinheiro para o nosso Rio Navão. E, obviamente, se revelarem ou se continuarem a revelar-se incapazes de tomar alguma ação sobre isto, acho que teremos que partir para outro tipo de ações, e acho que tem que ser aqui a população, as associações, os sumarenses, os partidos políticos, os outros que se queiram obviamente associar, temos que fazer alguma coisa concertada para realmente tentarmos aqui ter alguns resultados concretos.
O Presidente da Câmara, Tomar, referiu depois que o problema não pode ser resolvido de um dia para o outro. O Cristóvão reconheceu os problemas causados pela ETAR de Ceiça, no concelho de Orém, e referiu que há também outros focos de poluição, mas que não cabe ao município de Tomar intervir noutros concelhos.
A Tejo Ambiente e a Câmara de Orém estão a trabalhar em projetos e também já, em alguns casos, em obras. Aliás, se repararem no orçamento da Tejo Ambiente para 2024, uma grande componente é precisamente no concelho de Orém. Agora, fazer projetos e depois executar obra demora meses, demora anos. Isso não se resolve de um dia para o outro. Quer dizer, é preciso perceber isto. E depois, sim, há outros focos de poluição, como dizia, que são mais que evidentes e que vêm de concelhos a montante. Não diria apenas do Navão, porque é também, já por várias vezes foi evidente, aliás, o próprio Presidente da União de Freguesias de Casais de Alviveira também o tem reportado, que também pela Ribeira de Ceras, ou seja, vindo de outro concelho que não os normalmente apontados, também evidências de poluição. E aí não é a Tejo Ambiente e não são os municípios que podem intervir, têm que ser as entidades fiscalizadoras, e nomeadamente a GNR e a Agência Portuguesa do Ambiente. Mas o município de Tomar não tem as competências que tem, e se há seguramente competências que não tem, é de ir intervir noutros concelhos. Vamos fazer isto, portanto isto tem que ser as várias entidades com alertando, e nós também naturalmente vamos pressionando, mas como sabemos, todos os focos de poluição vêm a montante do nosso concelho, estão todos fora do nosso concelho, e portanto aquilo que podemos fazer é isto, é ir pressionando. Aquilo que está numa área de competência nossa, nomeadamente no que tem a ver com a Tejo Ambiente, temos um papel mais interventivo, mas depois há tudo o resto, onde é importante até que a própria comunidade também vá fazendo essa intervenção. Agora, há uma coisa que é segura, por mais que se queira dizer que há inação ou que há... Não, isto não se vai resolver de um dia para o outro, vai demorar uns anos, sempre foi dito. E quem disser o contrário está a tentar enganar os cidadãos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Vera Matos, de 36 anos de idade, vai liderar a lista que irá a eleições no próximo dia 10 de março nas legislativas pelo Partido Pessoas, Animais e Natureza, o PAN. A lista foi aprovada em Assembleia Distrital no passado dia 19 e retificada pela Comissão Política Nacional do Partido. Vera Matos é técnica administrativa no ramo imobiliário. Nascida em Torres Novas, onde cresceu e estudou, Vera Matos frequentou a licenciatura em Relações Internacionais em Lisboa. Tem experiência de trabalho em diversas áreas, tendo passado pela hotelaria, eventos e gestão de merchandising na capital do país. Filiou-se no PAN, partido em que está desde 2020, onde tem integrado um conjunto de ações de distrital do PAN de Santarém. Diz estar convicta de estar do lado certo da história, do progresso e da evolução, e que as pessoas do distrito certamente saberão olhar para a candidatura do PAN em Santarém como a única que dá voz a todos, sem exceção, e aos problemas que verdadeiramente importam à sociedade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do César, Bruno Gomes, esteve presente em Vila Velha de Rada na cerimónia da assinatura do contrato de financiamento para a materialização do projeto Praia da Bairrada, Bairradinha, na freguesia de Ferreira do César. O projeto prevê uma ampla intervenção em equipamento de apoio e restauração, num investimento superior a 500 mil euros, com um incentivo não reembolsável de mais de 350 mil euros, a garantir pelo Estado, através de Turismo Portugal, no âmbito do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para a promoção e valorização dos recursos turísticos dos concelhos do interior do país. A AERTS, o Presidente da Câmara de Ferreira do César, Bruno Gomes, referiu que este é o início de um trabalho de valorização da oferta turística de qualidade da Bairrada, Bairradinha e do concelho.
Estamos a falar em melhorar aquele espaço, em ordená-lo também. Vamos ter um espaço de apoio de bar-restauração, vamos ter um pequeno passadiço, vamos ter uma zona de parque e acesso condigno àquela zona. Acima de tudo é melhorar as condições e ordenar também aquela zona para que quem nos visita e os municípios possam ter melhores condições.
É um investimento importante, apesar de tudo.
Sim, estamos a falar num investimento que ronda os 500 mil euros e que tem também uma taxa de compartilhação por parte do Turismo Portugal que ronda os 70%, cerca de 350 mil euros e acaba por ser um montante já avultado, mas que o espaço assim exige e que vai um bocadinho ao encontro daquilo que é a nossa estratégia, que é continuar a poder prestar e dar melhores condições na área de turismo, para termos um turismo que seja de excelência, diferenciador e de qualidade. Nós neste momento estamos com investimentos na nossa península de Dornos que rondam ou excedem já 1 milhão de euros, é a previsão, estamos com obras de qualificação na Torre de Dornos, aqui também uma articulação estreita com a fábrica da igreja, com o Senhor Padre, e estamos também com investimento para que Dornos fique sem fios visíveis, pronto, é uma empreitada também na área das infraestruturas elétricas e de telecomunicações. Além disso, temos também um projeto com a comunidade intermunicipal que se insere na Rota dos Templários e vamos ter um projetor noturno que vai dar conta de um conjunto de lendas que Dornos tem. Portanto, é também um investimento avultado que não podíamos deixar de fazer e que vai também continuar a dignificar Dornos. Além disso, nós temos também aqui previsto em 2024 melhorar aquilo que são as infraestruturas de acesso à praia fluvial, à praia, à piscina fluvial da Castanheira e também ao cais, além de que vamos também avançar com uma nova concessão, tudo indica em setembro, para o espaço de restauração na Castanheira. Não nos é possível fazer tudo, até porque são investimentos avultados, mas estamos a trabalhar para ter cada vez melhores condições.
O município do Entroncamento, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, Rede Intermunicipal de Bibliotecas de Alzira e do Médio Tejo e a Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Oeste, participa na 4ª edição do projeto Marcas da História, a qual promove um concurso fotográfico sobrenado ao tema Vamos Fotografar o Nosso Património Arquitetónico. A participação do município do Entroncamento nesta iniciativa tem como objetivo apoiar, valorizar e promover o património das comunidades locais, promovendo o maior conhecimento das diversas vertentes do património do concelho. São objetivos específicos deste concurso valorar e promover o património arquitetónico a nível local e regional, desenvolver o gosto pela fotografia como meio de expressão cultural e estética, fomentar, reconhecer e premiar a capacidade e a criatividade fotográfica dos participantes e estabelecer parcerias de âmbito local e regional. Nesta fase municipal, a biblioteca do município recepciona os trabalhos do 5º escalão, maiores de 18 anos, residentes ou a trabalhar no concelho. O prazo para a entrega dos trabalhos termina a 20 de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Foi a 23 de janeiro de 2020 que a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia Covid-19 como uma emergência de saúde pública no âmbito internacional. Esta emergência de saúde pública de âmbito internacional não se limita apenas a doenças infecciosas e pode cobrir uma emergência causada por um agente químico ou um material radioativo como usado no nuclear. É uma medida de apelo à ação e último recurso. Estas declarações formais da Organização Mundial de Saúde de um evento extraordinário determinado a constituir um risco de saúde pública para outros Estados através da propagação internacional de doenças e potencialmente exigir uma resposta internacional coordenada, formulada quando surge uma situação grave, repentina, incomum ou inesperada, que acarreta implicações para a saúde pública além da fronteira nacional do Estado afetado e pode exigir a ação internacional imediata. Desde 2009, houve 7 declarações de emergência de saúde pública no âmbito internacional. A pandemia de H1N1 de 2009, a declaração de poliomielite de 2014, o surto de ébola em 2014 na África Ocidental, a pandemia de vírus Zika de 2015-2016, a epidemia de ébola em Kivu, a pandemia de 2019, Covid-2019, e o surto de varíola dos macacos em 2022. As recomendações são temporárias e exigem revisões a cada 3 meses. Será que passados estes 4 anos e com os ensinamentos adquiridos, estamos preparados para enfrentar um novo desafio como aconteceu em 2020? A quando da pandemia da H1N1 de 2009, parecia que tínhamos aprendido e estávamos melhor preparados para enfrentar a nova pandemia. No entanto, quando se abateu a pandemia Covid-19, verificou-se que pouco se tinha feito em infraestruturas ou de legislação que minimizasse os riscos ou acautelasse estas situações. Hoje prevê-se que elas surjam com intervalos de tempo menores. Temos o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que monitoriza vírus respiratórios, bactérias, o ambiente, entre outros, mas estamos preparados para proteger as populações e elas estão preparadas para se protegerem e responder a situações extremas? Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.